Nós vamos falar de manejo de solo e o quanto isso impacta na capacidade produtiva. No primeiro bloco, falamos sobre o recorde de safra do milho safrinha. Mas agora, ainda nesse campo de produção de agronegócio, nós vamos falar especificamente do solo, porque o solo e a qualidade deste solo, a variedade deste solo, impacta diretamente, justamente nesta produtividade. E o Matheus está aqui conosco para falar sobre o assunto. Matheus, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Então, eu acredito que essa entrevista será extremamente enriquecedora para todos nós, né? E entender um pouco também sobre a importância que existe com relação ao manejo e conservação dos solos e o reflexo disso na capacidade produtiva de nossas culturas principais, que é ali, no caso, as commodities principais, soja e milho.
Bom, como que o manejo adequado do solo vai contribuir não somente para a produtividade, mas também para a regeneração desse solo? Porque, evidentemente, o solo possui os nutrientes que estão relacionados até mesmo ao que é plantado, ao que é lançado a este solo, mas ele precisa de um tempo para se regenerar, para que esses nutrientes possam estar à disposição dos grãos no momento em que eles são plantados. E nisso se faz totalmente primordial o manejo de solo. Como isso afeta essa produtividade, mas também a qualidade desse solo?
Perfeito. Então, primeiramente, o que nós temos que entender, que é importante que todos os que estão escutando aqui a gente agora, é que os solos, eles não são homogêneos em todas as regiões. Então, nós temos diferentes tipos de solos e diferentes classificações de solos aqui no Brasil e no mundo também. No Brasil, o sistema classificador de solos é regido pela Embrapa. Então, a Embrapa, ela desenvolve diferentes métodos para classificação do solo e, em conjunto com outros órgãos de pesquisa e fomento, existem também modelos de manejo de solo que são desenvolvidos para se adequar à realidade de cada classificação de solo. Claro que nós temos que salientar que solos mais argilosos são distintos de solos mais arenosos, logo a sua capacidade de produção também vai ser diferente. Solos mais argilosos têm um potencial maior de retenção de nutrientes, logo esses nutrientes serão disponibilizados com maior facilidade para a cultura, enquanto solos mais arenosos não têm essa característica. Tá? Isso vem a partir, primeiro, da rocha matriz, ou seja, a rocha formadora desse solo e o tempo de intemperização. Solos mais argilosos têm a característica de tenderem à compactação, e essa compactação ela é resultante de manejos inadequados do solo e tráfego excessivo de máquinas agrícolas. Por isso que nós temos que entender e transmitir para o produtor rural que é extremamente importante métodos conservacionistas para evitar o problema da compactação. Porque a compactação ela vai restringir o crescimento radicular da cultura, logo a raiz não vai acessar a umidade e nutrientes que estão em um perfil mais profundo do solo, e isso pode impactar diretamente na capacidade produtiva da cultura, certo? Então é importante que se tenha adequação de manejo e uma forma adequada para evitar o problema da compactação, evitar problemas resultados à condição estrutural do solo. Um solo ideal para a condição de produção agrícola seria um solo que provê para a cultura umidade, nutrientes, baixa resistência do solo à penetração. Essa baixa resistência do solo à penetração é resultante diretamente da condição estrutural do solo. Quando você tem um solo compactado, você aumenta a resistência do solo à penetração e a raiz ela se restringe, podendo causar interferência na produção e podendo causar também a competitividade entre as culturas. Logo, por conta disso, elas vão estar restritas a uma camada superficial de 0 a 10 centímetros. Então, você pode observar que dentre os fatores da cadeia de produção e desenvolvimento da cultura, o solo provê aí 5 dos 7 fatores de produção, de potencial de produção da cultura. Então é extremamente importante que se tenha manejos conservacionistas que atendam às exigências e às demandas de produção para que nós, como produtores, como pesquisadores, indivíduos que estamos diretamente ligados à condição do agronegócio, tenhamos uma rentabilidade maior resultante da produção agrícola.
Diante dessa variedade de solos, seria correto deduzir que, a depender do tipo de solo, alguma produção não vai se adequar ou não vai ter a produtividade adequada naquele solo em específico, ou com os avanços da tecnologia e até mesmo das ferramentas que estão à disposição do produtor, a gente consegue corrigir isso?
Então, na realidade, assim, afirmar que todo tipo de solo pode se adaptar a uma cultura, ou uma cultura pode se adaptar a todo tipo de solo, é um pouco excessivo demais, certo? Nós temos que primeiro respeitar a condição climática, tá? A condição climática é extremamente importante para o desenvolvimento da cultura, e também respeitar as necessidades nutricionais das culturas, tá? Então, os solos que apresentam ser mais arenosos, eles têm uma certa dificuldade para disponibilizar nutrientes e atender às necessidades básicas de certas culturas. Nós não precisamos ir muito longe aqui da região de Cascavel para ver isso, tá? Então, a região de Cascavel é uma região que detém o latossolo vermelho distroférrico típico de textura muito argilosa. Então, é um solo que tem o potencial nutricional elevado. O argilo mineral, que são as argilas que estão nesse solo, conseguem reter nutrientes, evitando problemas de lixiviação, que é o acarretamento, né, o carregamento dos nutrientes para áreas mais profundas do solo, enquanto em solos mais arenosos isso não acontece. Então perde-se nutriente por conta da lavagem e lixiviação. Tá? Então, assim, em termos regionais, Cascavel e região aqui, nós temos uma capacidade de produção significativamente elevada por conta disso, o tipo de solo. Tá? Além do clima, é o tipo de solo. Se a gente for um pouco ali para o noroeste do Paraná, nós encontramos solos arenosos. No caso, o Arenito Kaiowá, região de Umuarama ali, né, Alto Piquiri, um pouco depois ali de Alto Piquiri e Perobal, são solos mais arenosos. E em termos de comparação, você percebe visualmente a dificuldade da resistência da planta, da cultura, nesses solos, em termos de comparação direta. Tá? Então a gente vê ali visualmente que a planta ela está sofrendo, a cultura está sofrendo. Né? Então, assim, não pode se afirmar que toda cultura pode ser adaptável a qualquer tipo de solo. Entretanto, em solos arenosos, se o produtor seguir com um manejo conservacionista, que é com aporte de matéria orgânica na camada superficial e subsuperficial do solo, a partir de culturas com alta relação CN, né, que vai entregar um potencial de matéria orgânica significativamente maior para o perfil do solo, isso pode ser diminuído. Tá? Você pode mitigar esse problema, mas não é uma realidade completa em todas as áreas. Mesmo com tecnologias avançadas, nós não podemos exceder aquilo que é o natural. O natural é que em solos argilosos nós tenhamos um maior potencial, em solos arenosos um menor potencial. Tá? Em solos arenosos, o manejo ele deve se seguir de forma bastante controlada, principalmente com relação à aplicação a aplicação de insumos químicos, fertilizantes químicos, tá? Fazer uma aplicação de fertilizantes químicos de forma controlada, parcializada, tá? Evitando excessos, porque esse fertilizante químico provavelmente será perdido por conta da lixiviação natural do solo. Então, no momento da realização do plantio em solos arenosos, é importante que o produtor se atente, faça uma aplicação de insumos químicos de forma mais baixa, tá? Apenas para atender às demandas da necessidade da cultura, evitando excessos, porque provavelmente sofrerá problemas de lixiviação nutricional. Tá? E isso depois vai acabar acarretando no bolso do proprietário. Tá? Como nós sabemos, os insumos, de forma geral, estão com preços extraordinários, né, nos últimos anos, aí, nas últimas safras. Então é importante que se tenha o controle da aplicação desses insumos de forma generalizada nos campos. Tá? Enquanto aqui, nas áreas que tem solos mais argilosos, já não se tem tanto esse problema. Porque nós temos o argilo mineral. O argilo mineral, ele consegue reter nutrientes, segurar no perfil superficial e subsuperficial do solo, evitando problema de lixiviação, certo? Então, assim, são algumas técnicas e tendências que precisam ser aplicadas e explicadas de forma mais concreta para o proprietário, para evitar que ele, né, sofra prejuízo no momento da aplicação do plantio da sua cultura principal, seja soja ou milho.
Quais as principais diferenças entre o plantio direto e o plantio convencional e o quanto isso impacta na conservação desse solo?
Bem, o sistema de plantio convencional, na realidade, ele foi uma medida utilizada por centenas de anos, pode-se dizer, que inclui o revolvimento da camada superficial e subsuperficial do solo, né, por meio do processo de aragem ou aração. Né? O que, que vai causar isso daí? Primeiro, desagregação dos agregados primários e secundários do solo. Então, a ideia é, na realidade, o revolvimento completo da camada superficial e subsuperficial, expondo matéria orgânica, queimando matéria orgânica. Tá? E esse sistema de plantio gerou significativos problemas para a agricultura nacional nos anos 80, nos anos 90, tá? Principalmente com relação em solos argilosos, tá? Se você revolve solos argilosos, você pode perceber que, primeiro, além da desagregação, você vai estimular o que seria a compactação em profundidade. Essa compactação em profundidade impede a infiltração de água, impede as trocas gasosas e o controle de temperatura no solo, e que pode resultar também no escoamento superficial e escoamento total daquele perfil do solo que foi revolvido. Então é importante evitar esse processo, esse sistema de plantio, porque causa uma série de problemas relacionados à perda da camada superficial e subsuperficial do solo, e esse solo vai ser então encaminhado então, para as áreas de baixada. Quais seriam as áreas de baixada? Os nossos mananciais. Então nos anos 80 nós sofremos muitos problemas de eutrofização da água por conta do escoamento de solo, a perda dos nossos mananciais, então tem que se cuidar muito com relação a isso. Então o sistema de plantio direto veio para alterar a forma de manejo do solo que nós tínhamos antes, que foi instaurado ali nos anos 80 e aplicado a partir dos anos 90, para assim realizar então uma mudança geral da forma que se tem a agricultura no Brasil. Né? Então, nós também realizado então, no sistema de plantio direto a evitar o revolvimento da camada superficial e subsuperficial, então não tem mais o processo de aração do solo, nós não temos a operação de aração do solo. Então é realizado o plantio diretamente sobre a palhada da cultura anterior, preservando as condições estruturais, preservando as condições de infiltração, trocas gasosas, controle de temperatura, possibilitando assim e evitando o escoamento superficial e subsuperficial do solo, o escoamento particulado do solo. Tá? Então, nós tivemos um ganho significativo com relação ao sistema de plantio anterior. Claro que algumas culturas específicas não conseguem se adaptar ao sistema de plantio direto. Quando nós falamos em culturas de safra, como por exemplo soja e milho, são facilmente adaptadas ao sistema de plantio direto. Entretanto, outras culturas, como por exemplo a mandioca, em alguns casos a cana-de-açúcar, culturas específicas como por exemplo a laranja, elas não vão se adaptar ao sistema de plantio direto porque necessitam um processo de revolvimento superficial do solo. Tá? Então, em algumas condições, você consegue implementar o sistema de plantio direto, em outras não. De forma geral, o Brasil, por ser um produtor de commodities, ou seja, soja e milho, né, os principais produtos exportados são soja e milho, então nós podemos aplicar nessas áreas o sistema de plantio direto, e que é feito, né, na maior parte das áreas aí do Brasil. Aqui na região oeste do Paraná, praticamente 99% das nossas áreas são destinadas para o sistema de plantio direto, que é um sistema conservacionista.
Feita essa explicação, o que podemos entender também a respeito da monocultura e da rotação de culturas?
Isso daí também é um fator bastante complicado, tá? Porque assim, quando foi desenvolvido o sistema de plantio direto lá nos anos 80, né? Uma das empresas, inclusive, que desenvolveram esse sistema foi a Embrapa, em conjunto com diversos órgãos de pesquisa e universidades pelo Brasil, desenvolveu o que seria um sistema de plantio direto idealizado. O que seria esse sistema de plantio direto idealizado? É a rotação de culturas. Rotação de culturas não é a mesma coisa que sequência de culturas. Rotação de culturas é você utilizar soja em um período. Na sequência da soja, que é uma leguminosa, viria uma gramínea, certo? Entretanto, não teria repetição na próxima safra. Então, ao invés de você ter soja novamente ou você ter milho novamente na safrinha, você deveria escalonar, né, diferenciar as culturas para que a saúde do solo fosse preservada, certo? A ideia de repetição de culturas é o que nós temos hoje aqui na região oeste do Paraná e em boa parte do Brasil, que é uma sequência, né, bem definida de culturas, soja, milho. Aí no próxima safra, soja e milho, e assim sucessivamente. Por que existe essa resistência em manter essa sequência de culturas? Primeiro, porque as demandas internacionais, o mercado exterior, necessita de grãos específicos, e o Brasil é um grande produtor e fomentador de grãos, de commodities como soja e milho. Então percebe-se a necessidade de ter áreas cultivadas a partir de soja e milho, tá? Então a ideia, na realidade, que vem a partir de agora é a utilização de um sistema de plantio direto alterado ou alternativo, o que tem sido desenvolvido pelo Instituto do Desenvolvimento Rural do Paraná, pela Embrapa também, que é você realizar a separação dos talhões, separar a sua área em diferentes talhões e aplicar ali o que seria uma rotação de culturas parcializada. Então, se o produtor não quer realizar essa rotação de culturas ou não pode realizar essa rotação de culturas na sua totalidade da área, ele separa uma área para a reestruturação do solo, tá? O ideal seria um terço da área ser separado para um momento de reestruturação do solo. Quais seriam essas culturas reestruturantes ou preservadoras da condição estrutural? Nós podemos utilizar a aveia preta, que é uma opção que tem elevada relação CN, que possibilita a cobertura do solo e que possibilita a aplicação de matéria orgânica no solo. E pode-se utilizar também mixes de cobertura. Esses mixes de cobertura são diferentes, uma variedade gigantesca de plantas reestruturantes ali dentro da área, que vão aportar uma grande quantidade de matéria orgânica no solo, mas também descompactar o solo. Como você bem lembra, eu falei aqui que os nossos solos, por serem solos argilosos, eles detêm um alto potencial de compactação, né? Então, em áreas que se estendem essa sequência de culturas, ocorre o processo de compactação pelo tráfego excessivo de máquinas agrícolas. Então, separar os seus talhões em três partes e em uma delas aplicar plantas reestruturantes vai resolver o problema de compactação em termos de tempo, pode se estender de 1 até 3 anos para condição de solo descompactado. E essa condição de solo descompactado vai favorecer o crescimento radicular, vai disponibilizar umidade e nutrientes que estão em profundidade no solo, logo poderão gerar um aumento do potencial de produção das culturas, certo? Então as nossas áreas aqui, por serem áreas que na maior parte são compactadas, em pequenos momentos de estiagem, nós podemos sofrer estresse hídrico, as culturas podem sofrer estresse hídrico, certo? Porque não acessam umidade que estão em áreas mais profundas do solo. E por ser um solo argiloso, existe a tendência de ocorrer o que seria a elevação da umidade no perfil do solo, tá? O que seria isso? O solo é um grande armazenador de água, um grande armazenador de umidade. Então, enquanto o perfil do solo, que é aqueles primeiros 30 centímetros do solo, está seco, em profundidade, na realidade, o solo ele está úmido. Então, ocorre a ascensão capilar dessa umidade até a área superficial e subsuperficial, disponibilizando assim umidade para a planta. Mas em áreas compactadas, principalmente naquele intervalo de 10 a 20 centímetros, essa umidade não consegue exceder capilarmente, não sendo disponibilizado para a planta. Então, o que aconteceu lá com a nossa safra de 21 e 22, grande período de estresse hídrico, quebra generalizada da safra, um dos problemas foi esse, porque não ocorreu a ascensão capilar da umidade para o perfil do solo, certo? Então, quando você realiza o processo de descompactação do solo, você disponibiliza a ascensão capilar, logo essa umidade e nutrientes que estão em áreas mais profundas podem então ser disponibilizadas para as culturas, evitando assim problemas de estresse hídricos em curtos e médios períodos. Certo? Então você percebe que manejos conservacionistas, separação de talhão, é extremamente importante para a preservação do solo e um aumento da produtividade. Nós tivemos pesquisas aí, aqui no município de Anaí, que tem a característica de solo igual à do município de Cascavel, onde nós observamos que em áreas que passaram por processo de reestruturação, ocorreu, né, uma reformulação da condição estrutural do solo e disponibilizando assim umidade e nutrientes para as plantas e que pode sim interferir de forma positiva no potencial produtivo.
Bom, Matheus, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação e contribuição aqui no CBN Cascavel.
Certo, muito obrigado pelo convite, estou à disposição.